Muito sucesso também. Isso. Na Inter.
Eu vou deixar um teminho aqui, que nós vamos pro intervalo. E em cima desse negócio de tempo e tal, eu falei outro dia um negócio aqui que xingaram minha mãe várias vezes, eu não dou a menor importância, vocês sabem disso, mas que xingaram, xingaram. E eu não sei se era tão justo assim esse. A maioria é. Certo. Eu diria que até faço um pouquinho pro cara xingar mesmo. Mas dessa vez eu acho que não é que foi injusto. É uma situação de conversar com você, Bruno.
Sim.
O Daniel Alves está em baixa nesse momento e tal. Mas eu disse que o Daniel Alves, na história do futebol, foi mais importante do que o Ronaldinho Gaúcho. E a minha alegação é a seguinte: veja a longevidade do Ronaldinho, além de títulos, e veja a longevidade do Ronaldo Gaúcho. Eu não disse que o Ronaldinho, que o Daniel jogou mais no ápice, mas quanto tempo foi o ápice do... Então vamos dizer, o Ronaldinho era nota 9 e o Daniel 7,5. Só que o 7,5 do Daniel durou um tempão e o 9 do Ronaldinho durou um ano ou dois. Queria falar sobre esse tema na volta e queria ouvir a opinião de vocês também.
Pode xingar também? Pô.
Pode, não tem problema nenhum.
Devem ser prolongadas.
Se os senhores puderem não xingar a senhora, minha mãe, eu agradeceria. Ao começar por você, que é a tua avó, então você não vai ter dificuldade para xingar. E aí, Bruno, esse Ronaldinho de curto prazo espetacular versus um Daniel Alves, sempre de um alto nível, mas não chegando nunca ao nível do Ronaldinho. Claro.
Isso é assim, é uma coisa difícil que depende muito do critério que você vai usar. Assim, o Ronaldinho, ele foi um gênio. O Ronaldinho foi um gênio, né? Um cara. O gênio pra mim é o cara que faz coisas que ninguém espera, é o cara que faz diferente, que surpreende. O Ronaldinho foi muito isso, né? O Ronaldinho foi um cara que tirava algumas coisas assim que você não imaginava que ele ia conseguir fazer, assim. Ele, um passe, principalmente ele tinha um passe muito bom, assim, no meio de um monte de jogador. Ele jogava no Barcelona da esquerda pra dentro, né? Ele era destro, ia cortando pra dentro e achava um passe ali no meio de um monte de gente pra colocar alguém em condição de fazer o gol. E a cobrança de faltas extraordinárias. E o Daniel, assim, ele era um lateral direito, né? No auge dele, é uma outra posição. Eu acho que na posição dele, o Daniel é um cracaço, assim, na posição. Que um cara como o Ronaldinho, até na posição que joga, ele é um gênio geral, né? O Daniel, pra mim, pode ser um gênio da lateral, pode dizer assim, daquela posição, dos que eu vi jogar. Pra mim, por exemplo, aí também podem xingar, mas pra mim o Daniel Alves foi muito melhor que o Cafu, por exemplo, como jogador, com a qualidade de bola. Pra mim, o Daniel jogou bem mais que o Cafu. Dos que eu vi jogar, eu só ponho na briga com o Daniel o Felipe Lã. E eram jogadores bem diferentes, assim. Então, é difícil. Eu acho que normalmente o gênio vai ficar na frente. Mas não acho que é uma discussão assim pra... Que depende do critério que você usa. O Daniel jogou em alto nível mais tempo, isso sem dúvida.
Então eu vou colocar um critério. Por exemplo, o Faustolândia contratou os dois no começo da carreira.
Sim.
E no final da carreira, ele foi fazer uma avaliação de qual rendeu mais. Qual rendeu mais, Fausto?
Não, também é difícil.
É um cálculo, entendeu?
Mas é difícil porque depende do período. O período que o Ronaldinho tava lá, ele pode ter conquistado tais títulos, fez coisas importantes. É muito difícil essa disputa aí. É muito complicado.
É porque eu fiquei muito surpreso com o pessoal, que é absurdo. Mas não é um absurdo.
Nessa linha, é que eu acho que o Ronaldinho é tão gênio, assim, foi tão gênio. Isso acima. É não dá pra comparar ele com o Daniel nessa questão.
Não.
Tanto é que eu costumo ouvir muito aqueles que viraram gênios maiores do que esses gênios. Por exemplo, quando a gente ouviu do Maradona a respeito do Rivelino, então você vai falar assim: o Rivelino foi genial, porque o gênio do gênio Maradona falou do Rivelino.
Sim.
O Messi fala claramente que um dos maiores espelhos dele foi o Ronaldinho Gaúcho. Então você fala assim: então é um gênio falando do Ronaldinho Gaúcho. Agora, são dois caras vitoriosos demais com essa competição do Cafu e do Daniel também. Acho que o Daniel é mais jogador. Foi mais jogador no auge, mas é mais técnico. Sim. Talvez ele tinha algumas coisas de gênio também, que o Cafu era mais pragmático, né?
Cafu era mais físico.
O Cafu era um jogador mais pragmaticão, um cara que metia a bola ali. Ele mesmo falou com relação a cruzamento, que aprendeu com o tempo. O Daniel parece que já nasceu pronto para aquilo lá. É.
Daniel era um armador, assim. Pelo lado, como o Marcelo também do outro lado.
O Gaúcho.
O Cafu era um cara de mais correria, vertical, de
força. Né? Bruno, eu tava falando isso agora fora do ar. O Ronaldinho Gaúcho deu uma entrevista, Flávio, falando que ele tinha mais prazer de dar o passe pro gol do que fazer o gol. Pra ele era um gol aquilo lá. Porque realmente os passes dele pra gol eram passes assim que você falava, meu, isso aqui, o narrador fala, 70% do gol do Ronaldinho Gaúcho. Porque ele metia a bola ali, o cara não precisava fazer nada. E os dois também jogaram com caras fenomenais. Aí que tá.
É uma disputa, eu acho que jogaram porque eram bons.
Quer que eu fale? É uma disputa meio que... sacana, faltou parceria sua com a gente.
Não, mas entendeu? Isso é aquela história do Senna ou Prost, Cristiano ou Messi. Dá a impressão que quando a gente tá falando de um, que o outro é ruim.
Não, pra você não, porque se alguém você não precisa desmerecer
o
outro.
Não, mas a reação que eu tive quando eu falei isso aí foi como se eu tivesse comparado coisas desiguais. Eu não considero assim. Eu acho que são critérios diferentes, são maneiras diferentes. Mas talvez o cara que tem investido nos dois do começo tenha tido mais retorno com o Daniel.
Ou não. Ou não naquele determinado momento ali de 3, 4
foi
anos.
Foi tão rico que compensou.
É a disputa mesmo. A disputa é do gênio com um cara muito bom, regular, ou um gênio que...
Na posição foi genial.
Que teve ali um Ronaldinho, um ápice absurdo que depois caiu e teve as oscilações.
E a gente pode colocar outros jogadores como a gente citou aqui. Caras que a gente lamenta demais não terem durado tanto. Mas... agora, se você pensar assim, ó, no Brasil, né, o Daniel Alves veio mais velho, o Ronaldinho veio mais novo do que ele no Brasil. O Ronaldinho rendeu mais no Brasil do que o Daniel.
No Atlético, né? Porque no Flamengo foi uma vergonha.
O que ele fez no Atlético também.
Não, ok, mas no Flamengo foi uma
vergonha.
Ele
virou um ídolo do Atlético.
O Flávio, é o seguinte, eu acho que é difícil comparar o talento dos dois. Né? Você pode falar de conquistas. Assim, eu acho que a carreira do Ronaldinho Gaúcho foi mais impactante enquanto astro mesmo. O Daniel Alves foi um maravilhoso coadjuvante. Ganhou muitos títulos na carreira, mas sempre com estrelas comandando o time.
Sim.
Estrelas que contavam muito com ele, que ele ajudava, que ele contribuía para o crescimento até das estrelas.
Ele foi o cara
como
passou,
Messi,
né,
por exemplo. Mas assim, o Barcelona do Messi seria campeão com outro lateral ali na posição do Daniel, provavelmente.
Sim.
Tinha que ter com um bom nível. Não tô falando de botar qualquer um, né? Não pode ser aquele rapaz que foi do São Paulo lá pro Barcelona.
Ele teve dificuldades.
Não pode. Tem que ser de bom nível.
Agora, Cafuza.
Agora o Ronaldinho.
O Cafu, com certeza. Não,
agora o Ronaldinho foi campeão da Champions lá com o Barcelona. Ele era astro do time. Né? Ele era astro. Preparou o caminho pro Messi, contribuiu. A gente não sabe como é que seria o Messi sem esse contato com o Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Ou seja, ele teve impacto na história do Barcelona, impacto talvez até no começo do Messi ou na história. Para mim, assim, em pouco tempo tem jogador que faz mais. Né? O Daniel Alves conquistou muitos títulos jogando em muitos times e ele era coadjuvante nesses times. Na minha avaliação, né? Ele fazia parte de um contexto.
Seguramente,
e assim,
claro.
E por merecimento dele, pelo talento dele, grandes times queriam contar com ele. Né? Não é qualquer jogador. É aquilo que você falou, não tô votando em um e desmerecendo o outro. Nada disso. Mas para mim, o Ronaldinho Gaúcho é num patamar, é outra prateleira. É um dos gênios do futebol que jogou isso fora antes do tempo, né? Imagina se ele joga
largou
até 34 e mantém essa pegada.
Acho que
de
ele não tinha
nível
saco pra isso, não. Aí é cabeça
de cara. Mas é isso que eu tô lamentando, ele não ter tido.
Você acha
essa
que o Pato,
vontade,
por exemplo, o Pato largou, ele não quero mais.
O Pato
acabou.
Largou, mas muito.
E sem chegar, chegar no nível do que poderia ter.
O Pato, grande número de contusões.
O Pato, ele não chegou no nível, nunca, nem de longe, no nível de Ronaldinho e tal. O Pato é assim, ele poderia ter ido muito mais longe. Conseguiu muito, mas poderia ter ido mais longe. Mas largou. O Ronaldinho, quando atingiu tudo, ele escreve naquela Play Tribune. Ele fala que chegou. Ele falou: ó, quando eu era criança, eu não podia sair pra brincar com os meus amigos, porque eu tinha que jogar bola. Viram que eu jogava bola bem e queriam que eu ganhasse dinheiro lá no futebolzinho de salão, garotinho. Quando eu era adolescente, eu não podia sair com as menininhas do bairro, não podia ir pra balada, porque eu tinha que ganhar dinheiro pra minha família, porque a minha família era muito pobre. Tudo bem. Aí eu comecei a crescer e tal, aí passei a ganhar muito dinheiro, fiquei rico, fiquei milionário, tenho 28, 29 anos, já tô milionário, já tô rico, os problemas estão todos resolvidos. Bom, agora eu vou viver, né?
Sim.
Ele escreve isso, ele fala isso, ou seja, deu pra ele, deu, ó, não quero mais, já encheu o saco. Vocês que não têm dinheiro, tem dinheiro. Vocês que não precisam, tem preciso, agora eu quero viver.
E uma coisa, assim, independente disso, também acho que o Ronaldinho tá numa outra prateleira, tá na prateleira dos gênios, né? O Daniel tá na prateleira de um excelente jogador.
Grande jogador.
E como o Zé falou, né, no time, o Daniel passou por alguns times do Barça, né, no primeiro era o time do Messi, do Xavi, do Iniesta e ele como um grande lateral participando muito. E depois era o time do trio MSN que ele participou também, do Messi, do Suárez, do Neymar e ele ali também como um grande lateral. Mas independente disso, eu acho que aqui no Brasil ele tem um tamanho menor do que ele merece, o Daniel Alves. E dá pra entender, é muito por ele não ter jogado aqui no início. Ele jogou no Bahia um pouquinho, pouca gente lembra da passagem dele no Bahia. E voltou só agora veterano. E na seleção, as pessoas avaliam muito se ganhou Copa ou não ganhou Copa. Se ganhou Copa é bom, se não ganhou, não é tão bom. E sabe, acaba.
É, tem isso. Ele não merece. O Ronaldinho é campeão do mundo pela seleção.
Mas ele era coadjuvante.
Mas olha que maluco. Tem outra coisa,
mas um baita coadjuvante.
Mas era coadjuvante.
Mas ele não ficava muito distante. Ronaldo, Rivaldo.
Mas tem Ronaldinho Gaúcho.
Em 2002. Em 2002, por exemplo, ele era muito bom. Mas eu acho que o Brasil ganharia sem ele.
Isso.
Sem o fenômeno, acho que não ganharia, por exemplo.
Isso é o Rivaldo.
Mas você quer ver como tem uma coisa também que é curiosa no Brasil? A gente dá muito valor pra meia e atacante.
Sim, sim, sem dúvida.
E isso é real. Isso, por quê? Porque é um cara mágico. O Gaúcho veio pra cá sendo mágico. Ele jogou ali no Atlético e foi uma... Isso no mundo, não é só aqui. Não.
É claro, o cara decide o jogo, Paulo.
Isso, é o cara que faz gol.
Isso é maluco. O cara pode ser o melhor lateral da história de todos os tempos. A gente vai lembrar de talvez um cara muito bom jogador, mais do que o cara que fez foi o maior da história na posição de lateral. Coitado, zagueiro. Zagueiro a gente lembra de alguns nomes aí.
Maldini. Mas... Então, mas assim, de vez em quando o Corinthians, porque não fazia falta o Gamarra.
Mas é assim mesmo. Aí você pega lá o malabarista, que é gênio, que é um cara, não é só malabarista, mas é um gênio, e o fazedor de gol.
Sim.
E isso marca, não tem jeito.
Não.
Isso é no mundo inteiro. Tanto é que quando o cara para de jogar, como o Ronaldinho Gaúcho, ganha a fortuna que ganhou, às vezes ganha até mais. O cara fica vendo o mundo inteiro.
Um evento comercial.
O gol custa caro.
E o Dani Alves, provavelmente, se fizer uma seleção do Barcelona de todos os tempos, a camisa 2 provavelmente é dele.
Pois de um maior time do Barcelona.
No PSG, o Ronaldinho Gaúcho entrou na seleção de todos os tempos.
Sim.
Vamos pro intervalinho?
Era o começo.
Era. A gente volta já.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Hoje tem um jogo muito bom pelo Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Flamengo. Briga direta pelo título. Muita confusão, muito zum, zum, zum no Flamengo, em cima do Rogério. E aí, Zé Manuel?
Só uma pergunta antes de falar com o Zé. O Renato Portaluppi decidiu se vai colocar o time, como que é?
A direção
falou.
Como é que é o time que ele tá usando?
Sub-23.
Transição.
A direção falou, vai te catar.
O problema é o seguinte, o Grêmio, o Grêmio não tá garantido na Libertadores. Ele precisa, porque se ele perde a final da Copa do Brasil, então a diretoria determinou que o time briga
pelo G4. Nesse momento ele tá numa pré-Libertadores e lambazunha, muito ali, na beiradinha. A segunda pré-Libertadores.
O Flamengo é o quarto com 55, o Grêmio é o sexto com 51. Uma vitória do Grêmio, ele fica a um ponto do quarto colocado, que é o Flamengo, né? E aí os dois vão se igualar, os demais aí em número de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. A situação do Flamengo tá complicada, especialmente do Rogério. Agora tá bem muito em cima dele. Há muita contestação em relação à escalação do time, em relação às alterações, né? E estão cada vez mais colocando na conta dele. Ou seja, ó, vamos arrumar uma cabeça aí para jogar a culpa de tudo que está acontecendo.
E quando o jogador sente isso, faz o que o Gabigol fez no final de semana.
Já vem fazendo antes. Então, o Rogério, assim, nos bastidores lá, já fala-se muito na busca de um treinador para depois do Campeonato Brasileiro. E a troca não acontece antes porque não tem alguém lá para assumir lá de dentro mesmo, né?
E é maluco que se o Flamengo ganhar hoje, ele vai pro segundo lugar, né?
Eu acho que aí muda. Eu acho que se o Flamengo for campeão brasileiro, aí esquece essa conversa.
É isso aí.
Uma arrancada agora e entrar diretamente, ele ganha força, ele ganha moral e sendo campeão brasileiro fica. Mas tá muito difícil ser campeão brasileiro. Passa muito pelo jogo de hoje. Eu acho que o jogo de hoje, muito mais do que definir um time para brigar pelo título, e aí eu acho que isso vale mais pro Flamengo do que pro Grêmio. Pro Grêmio eu já considero muito difícil brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho que a briga do Grêmio agora é por G4, é por Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, e é o Flamengo que tá na luta. E aí ele precisa ganhar. Se ele ganhar, ele tá na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se ele perder, eu acho que ele sai também da briga do Campeonato Brasileiro. Acho que o jogo de hoje é muito mais em cima disso. Flamengo continua brigando pelo título ou vai passar a brigar a partir da próxima rodada pela Libertadores da América? Eu acho que é por aí. E eu acho que hoje o Grêmio leva um pequeno favoritismo pela irregularidade do Flamengo. As coisas estão mal paradas, viu? Então eu tô achando que o Grêmio leva um pequeno, muito pequeno, viu? Muito pequeno favoritismo hoje.
É melhor ver, esse jogo é um jogo legal de ver, né?
Deve dar um
jogo bem legal. E eles estão com uma rivalidade antiga, a história do cinto.
É semifinal da Libertadores.
É isso aí.
É um jogo difícil para os dois, né? O Grêmio, no brasileiro, ele tem brigado sempre por Libertadores, né? Ele foi quarto colocado nas últimas três edições. Ele tem os títulos mais recentes, vêm das Copas, e ele pode ganhar a Copa do Brasil de novo. Ele está na final. E eu também acho que a briga dele no brasileiro é pela Libertadores. Não acredito no Grêmio campeão brasileiro, mesmo que vença hoje, porque o Grêmio empata muito, né? O Grêmio tem mais empate que vitória. Ele tem 15 empates e 12 vitórias.
Empate é bem lógico pra hoje.
Ele foi o que menos perdeu no campeonato.
Mas é ruim pra caramba pros dois, esse
empate. Pra brigar por título é ruim. O Grêmio perdeu só 4 jogos. O Grêmio perdeu menos que o Inter, que perdeu 6. O São Paulo também perdeu 6. O Grêmio perdeu 4. É o time que menos perdeu, mas ele empatou 15. Ele empatou mais do que ganhou. Aí é muito difícil você lutar pelo título com 15 empates. Você tem quase a metade dos seus jogos. Aqui no caso, mais, só que se completar os 38, ele vai estar muito perto de ter metade de empates no campeonato. E aí é muito difícil você brigar. E o Flamengo, eu acho que hoje é a chance ainda de brigar por alguma coisa. Se ganhar, ele vai para segundo lugar, ele entra muito na briga, mas o Flamengo não está conseguindo jogar bem com frequência. Né? O Flamengo tem os seus altos e baixos, todos têm, né? Isso, para ser justo, né? O Inter ganhou 8 seguidas agora, mas ainda assim, no nível de atuação, não é que ele joga bem todas, ele correu riscos em vários desses jogos. Então, todo
mas
mundo
a tabela do Inter é muito boa, né?
É boa.
Ele tem o Atlético Paranaense em Curitiba, né? Que tem sido difícil ultimamente.
O próximo jogo é bem difícil.
Com São Paulo, ganhou
até o Red Bull.
E tem. Os mais difíceis que eu acho: o Atlético em Curitiba e o Flamengo, no Rio. Mas... ele tem um confronto direto com. O Inter tem um confronto que seria confronto direto, dependendo da sequência do Flamengo, e o jogo é no Rio. Agora, domingo, esse jogo contra o Bragantino vai ser muita coisa.
O adversário mais tranquilo de domingo será do Internacional. O Sport. O São Paulo, acho que vai ser duro contra o Atlético.
Não, é São Paulo.
Desculpa, perdão. Flamengo. Flamengo contra o Sport. Flamengo. O Flamengo desse domingo aqui, eu acho que nessa briga São Paulo e... é que a gente tá deixando Atlético Mineiro, né, com 57 ali.
Recebe o Fortaleza, o
Atlético. Então, mas entre São Paulo, Internacional e Flamengo, acho que o jogo mais complicado no final de semana é o do Inter e de São Paulo. O do Flamengo, apesar de ser o Sport, eu acho que o Flamengo é o favorito.
Mas o legal é que são todas decisões. Inter contra o Bragantino. Se ele perde, já dá chance para os outros. O São Paulo, se não ganha do Atlético lá em Goiânia, do Atlético Goianiense, cara, vai bater mais desespero ainda, né? É jogo decisivo, precisa ganhar. E aí o Flamengo,
na quinta, tinha a história do velho personagem amigo da onça, que ele tava sempre do outro lado. Também se o Flamengo não ganhar do Sport, aí acaba o mundo lá, né?
Jogo lá no Recife, né?
Acaba o mundo, tem que ganhar. Não é mole, não. Porque o Sport precisa ganhar para não cair.
E o Flamengo, acho que o maior problema dele, claro, ele pode jogar melhor do que tá jogando. Isso é um fato concreto. Mas é a comparação com ele mesmo, né? Acho que o Flamengo, ele começou a se auto-implodir no ano. E quando o Rogério chegou, a coisa já vinha bagunçada, o Rogério, o terceiro técnico. Eu acho que a saída do Domi, por exemplo, foi muito pela comparação com ele mesmo. Porque tinha os seus altos e baixos, claro, e sofreu 2 goleadas na semana que saiu, mas antes dessas goleadas ele estava 12 jogos sem perder. Estava vivo na Copa do Brasil, estava vivo na Libertadores e estava perto do líder do Campeonato Brasileiro. Acho que o Domi, principalmente, caiu muito pela comparação ao próprio Flamengo. E o Rogério já chegou numa outra situação.
Você sabe por quê? Porque assim, o Flamengo procurou um treinador com as características próximas do Jorge Jesus, para que o time continuasse jogando naquelas características. E o Domi, eu me lembro que ele chegou dizendo que não ia fazer modificações bruscas de imediato, mas ele chegou fazendo.
Sim.
E aí os jogadores começaram a reclamar, e a coisa não começou a funcionar do jeito que a torcida esperava. Eu acho que ele caiu muito em cima disso. Muito em cima dessa mudança de característica, e os jogadores não compraram a ideia. Você sabe que se o jogador não compra a ideia do treinador.
Não, e o Flamengo perdeu um jogador líder ali, né? Que era o Rafinha. Rafinha era um jogador. Ó, é o que eu falei: o Palmeiras, quando perdeu o Dudu, demorou um tempinho pra se reencontrar. O Rafinha, até agora o Flamengo não se reencontrou ali com a situação do Rafinha. Mas eu acho que muito pela liderança do Rafinha também. Era um
o
cara.
O Rafinha tá trabalhado com o Domi, não tinha?
Sim.
Ele tinha.
Então, esse é, também era um então, cara que
poderia vai te ajudar, fazer esse, poderia fazer esse elo aí entre os jogadores e o Domi. Que foi um baque mesmo, porque o Zé tem razão. Ele chegou. Algo que o Abel não fez no Palmeiras. O Abel pegou o trabalho que o Cebola tava fazendo. E deu sequência ali num trabalho, aos poucos foi colocando as suas ideias. Agora, Flávio, com relação ao jogo de hoje, é uma final. Esse jogo
é muito bom.
Esse jogo é um jogaço. E o Renato Gaúcho, malandramente, né, na entrevista coletiva, porque ninguém pôde perguntar nada. O Renato, ele mesmo fala que fala pouco de arbitragem, fala mesmo um pouco de arbitragem. Mas ele tava inconformado. E aí ele jogou tudo em cima, a derrota pro Inter em cima da arbitragem. Renato é bom também nisso, entendeu? Tirou o foco, jogou a responsabilidade para a diretoria, entendeu? Não é louco também, porque se tira realmente, Flávio, o Grêmio tá na corda bamba aqui. E vai enfrentar o Palmeiras na decisão. A chance de perder também é grande.
Aquele pênalti do Inter no final me lembrou muito aquele lance lá da Brasil e Noruega na Copa de 98, que ninguém viu, né? É. E depois apareceu uma câmera mostrando. No primeiro momento, todo mundo tinha certeza que a bola havia batido, acho que na coxa e depois no braço do zagueiro do Grêmio. Aí depois não apareceu uma câmera mostrando, né? Que foi o contrário. Foi no braço, foi. Ele com o braço bem aberto mesmo, foi. E depois bateu no
peito. Eu achei aquele pênalti uma vergonha.
Foi o contrário.
Foi uma vergonha. Se fosse sério, se esse campeonato fosse na Europa, que tem muita visibilidade, corria o risco de anulação por erro de direito. Um absurdo.
Mas aí acabou
a violência
sendo contra o Flávio, nossa, mas aí não foi um pênalti só desse jogo. Não dava pra discutir. Foi um pênalti do campeonato.
Eu concordo. Não, mas é verdade. A gente disputa o campeonato com uma regra própria.
Mas o Renato forçou também ali a barra, porque...
Aí você dele ali. Faz parte da brincadeira. Faz parte do negócio.
Quer que eu fale um negócio? Aí a gente tem que ser, né? Não pode ficar no muro. Tem que ser, entendeu? Acho que o Flamengo vence o jogo hoje.
É?
Acho que o Flamengo vence o jogo hoje. Porque eu acho que é a última... Aí é o que eu tô sentindo. Acho que é a... É difícil falar a última oportunidade, mas eu acho que é a última oportunidade do Flamengo brigar pelo título.
É, depende também do que os jogadores queiram fazer com o Rogério, né?
Então,
porque também é uma boa oportunidade para detonar o Rogério. Fica, meter um, né? Curitiba e Palmeiras no Rogério. Que esse jogo Palmeiras e Curitiba aqui em São Paulo foi. Nossa, eu nunca vi. Trouxeram numa bandeja a cabeça do Vanderlei, né?
Nossa senhora,
aquilo.
Foi ridículo.
Então pode ser uma oportunidade de meter um Curitiba e
Palmeiras.
O Grêmio
perdeu o Jeromel, né? Inclusive, pra temporada.
Foi uma lesão
muito
mais séria.
Uma lesão mais séria, né? Que é, assim, perde não só pra esse jogo, né? Mas até pra final da Copa do Brasil.
Vamos falar da final de sábado? Vamos lá. Antes do intervalinho? Vamos pro. O Neymar torce pro Palmeiras ou torce pro Santos? Vamos esclarecer essa. De volta com o Esporte em Discussão, recebendo pancadas, mas o meu coração, ele é forte, ele suporta, não tem problema. Há um print do Santos e uma fala, né, do Neymar em cima do Neymar, tá ali, ó, dizem que ele torce para o Clube X ou que ele quer jogar no Clube Y, blá, 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 deixem que falem o meu eterno menino da vila, Neymar e tal. Santos, agradecendo o Neymar por uma manifestação que ele teve, que vai torcer pro Santos no final de semana e tal. Engraçado, não foi no Santos que falaram que ele era isso, era aquilo, que tinha roubado tudo.
Era outra diretoria, agora mudou.
É o Santos, né? É.
Amor e ódio.
Flávio, não crie mais conflito, pô. Deixa a torcida do Palmeiras.
Como as pessoas.
Mas ele é palmeirense ou é
santista? Como as pessoas mudam, gente. Como as pessoas mudam de opinião de um mesmo tema.
E aliás, o Santos, todo o processo que ele fez contra o Neymar na FIFA, obviamente ele perdeu, porque o Santos não tinha direito a nada mesmo. O Santos aceitou vender, ele tinha contrato, teve uma proposta. O Neymar só poderia sair com o aval do Santos, e o Santos deu o aval, aí vai reclamar do quê?
Liberou, né? Enfim.
Mas aí... esse negócio de jogador torcer, o Neymar parece que realmente, quando ele era criança, ele era palmeirense, né? Isso Isso ele falou algumas vezes, né? Claro. Mas ele jogou no Santos depois, né? Então,
ganhou dinheiro
no
Santos.
Isso, foi campeão, fez a carreira, iniciou a carreira dele ali. O Vampeta, né, que tá aqui com a gente todo dia, ele falou algumas vezes aqui que ele, quando era moleque, ele torcia pro Bahia.
Isso.
E gostava do Santos porque ele achava o uniforme bonito.
Até
uma
hoje
coisa
ele
assim.
Fala bem do Santos.
Ele torce pro Santos aqui normalmente, né? Mas alguém hoje nega que o Vampeta torce pro Corinthians, por exemplo, ou pro Vitória?
Caraca,
porque o cara, ele começou no Vitória, o Vitória deu o espaço pra ele.
Pessoas,
e o Corinthians foi um grande time da vida dele.
Pessoas inteligentes, elas torcem por aquilo que faz bem pra elas e pra família delas. O resto é burrice.
Ô, Flávio,
é conversa fiada.
Mas toda vez que pergunta aqui, é verdade isso, é uma coisa muito séria. Os caras perguntam pra gente, você torce pra que time? Eu na infância, já gostei de São Paulo. Olha como eu fui virar casaca. Já gostei de São Paulo, já gostei do Palmeiras, porque meus tios eram palmeirenses, meu pai viajava
Favara,
muito
no
Fórmula 1,
né?
E eu ficava vendo o jogo do Palmeiras. São Paulo Futebol Clube, na época do Mundial, eu tinha que virar locutor mesmo, porque daí ia ficar em cima do muro, né? E aí, o Santos eu gostava, o São Bento sempre foi meu time, mas aí é o que você falou, a gente torce pro nosso trabalho.
Claro!
Aí,
eu quando faço
comentário, eu torço pro Corinthians, do Palmeiras, do Santos.
Aí, cara, eu digo, eu já falei algumas vezes aqui, eu torço pro São Paulo. Eu não sou um profissional do futebol de clubes, eu trabalho com jornalismo esportivo. Se eu fosse um, sei lá, um analista de desempenho, um técnico, qualquer coisa, se eu tivesse jogador, eu jogaria no Corinthians, no Palmeiras, onde fosse,
óbvio,
onde me oferecessem.
E passaria pra você, você vai torcer contra você.
Lógico que
você, por exemplo, se eu fosse jogador do Palmeiras e você ia jogar contra o São Paulo na final, você ia chutar a bola fora, porque você tá...
Não
viu que o Neymar falou.
Quem vai pagar o bicho pra mim, né?
Lógico, vou chegar no supermercado, no caso, e falar assim, ó, eu torço pro São Paulo, e daí?
Problema seu.
Vamos ver o que o Neymar falou sobre essa final.
Fala, nação santista, jogadores, vão estar honrando nosso manto sábado, né, nessa tarde. Desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam num dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra, o Peixão, porque ele merece. Vocês também merecem por todo o trabalho feito nesse ano, tá? Um beijo, já tô com o manto, me mandaram aqui, ó. Tamo junto, vamos pra cima. Vai pra cima deles, Santos. Valeu, rapaziada. Beijão, é nóis.
Perfeito.
Tá tudo certo, Flávio.
Apareceu pro futebol do Santos.
Sim. Por algum motivo ele torceu pro Palmeiras quando criança, ou porque a família torceu, porque ele gostava de algum jogador no Palmeiras, sei lá. Mas o Santos passa a ser muito mais importante na vida dele do que uma paixão de criança no Palmeiras.
Ah, claro.
Quem a vida dele tá totalmente ligada ao Santos.
Ele fez um afago ao Palmeiras, mas talvez, eu não sei se estava no contexto do Santos indo atrás lá, tentando processá-lo.
Mas eu acho até que devia torcer mesmo. O Pelé quando era criança, torcia pro Vasco.
Então, mas ele não diria.
Fez o milésimo gol contra
assim,
o Vasco.
Não, mas assim,
mas ele
criança,
tornou público,
mas ele tornou público talvez porque tivesse ficado meio na bronca com a briga judicial.
Eu acho assim, se não fosse o Santos na final, ele torceria pro Palmeiras. Se o Palmeiras
tivesse ele torceria pro Palmeiras. Aí até acredito.
É que o Santos, acho que foi, aí não tem jeito.
O cara
que lançou ele pro futebol.
Eu até pela minha idade, todas as pessoas, sem exceção, da minha faixa etária, foram pelezistas. Era impossível você não ser pelezista naquela época, não tem jeito, né? Até hoje é duro não ser pelezista. Aí depois a minha família toda virada pro São Paulo, me obrigaram a torcer pro São Paulo, isso é real. Depois da final de 59, os caras falaram, você é um idiota torcer pra um time desse. E eu acreditei na conversa deles. Eu fui torcer pro time que não ganhava nada, contra o time que ganhava tudo. Inteligência. Aí eu comecei no futebol e eu morei em Campinas. E meu pai era conselheiro da Ponte Preta, sei lá por quê. Então era ligado muito à Ponte, tinha muito aquela coisa, time do interior, time da capital. E aí eu comecei a cobrir o São Paulo por 5 anos. Aí... Você fica mais próximo, amigo do Rubem Minelli, Medina, aquele pessoal legal. Depois você começa a ver o que está acontecendo. E aí aquela velha história do não se aproxime daquilo que você ama. Porque senão não se aproxime muito do seu ídolo, que você vai começar a ver coisas que você não quer ver.
Porque você idealiza muito, né?
E o São Paulo, ele é pior que os outros?
Não.
Mas é que aquilo tinha uma ilusão. A minha família tinha toda uma ilusão em cima daquilo. E aí me apeguei muito à Ponte, realmente muito, até que ela resolveu assinou o atestado de pequenez quando não quis ser Red Bull. Eu não quero estar perto de coisa pequena. Lamento, mas eu sempre olho pra cima, não pra baixo. Né? Então ainda gosto e tal, mas... Realmente.
Mas não sabe que vai para Campinas.
Não mais. Não mais mesmo. Não, mas é mais fácil eu ir pra Bragança.
Assim, é uma coisa...
Porque é uma questão de admirar, uma coisa que quer ser grandiosa. É. Tem só uma coisa pequenininha que eu gosto, mas eu não vou falar quem é, porque é uma questão de respeito, pode ter xingamento e tal.
Esse negócio
foi de... o Wilson Coquinho que mandou falar, só pra você saber, tá?
Esse negócio de ídolo...
Ele me ameaçou se eu não falasse.
Esse negócio de ídolo, de time, de ídolo, seja no futebol, na música, em qualquer coisa, ou de um time que você torce, isso que é muito complicado mesmo, né? Porque a gente, quando gosta de uma pessoa, de um artista ou de um clube, você idealiza e acha que aquilo não tem defeitos, né? Então, quando... Às vezes o cara faz uma coisa que qualquer ser humano faria, você acha que, nossa, que absurdo, né? Mas, ok, é normal, é que você acha que o cara não tem defeito.
Isso.
Você acha que o cara...
Tem que ser exemplo, tem que ser...
Ou o clube, você acha, não, o meu clube é diferente do outro clube que eu não gosto. Eu sou São Paulino, então o Corinthians é meu rival, então eu acho que o São Paulo é diferente do Corinthians.
E não é, e não é.
Você vê que não é muito diferente, é mais ou menos a mesma coisa.
É assim, se o cara...
Os caras falavam assim, ó... Você torce pro São Paulo, mas qual o time que você gosta mais narrar? Falei, eu sempre gostei de narrar na Vila Belmiro, no Pacaembu. Aí, por
você
quê?
Gosta de narrar bem,
eu vou te explicar o porquê.
Fazer um bom trabalho.
Não, por quê? Era onde a gente enxergava melhor o jogo, okay, era onde eu tava, eu gostava do ambiente, claro. Eu gostava da torcida em cima ali. Então, a coisa, tipo, não tem sentido.
Tá, cara. Ambiente de estádio, assim, como... Torcedor, o jogo que eu mais gostei de estar no estádio, no ambiente, assim, foi São Paulo e Rosário Central, em 2004, nos pênaltis, Libertadores. Como comentarista, o jogo que eu, assim, senti um ambiente muito diferente no estádio, que foi muito louco, foi Corinthians e Vasco, no Pacaembu, Libertadores 2012. O Tite na
arquibancada, né?
Aquele jogo teve algo diferente, aquele jogo é marcante pra mim, eu não sou corintiano, é um jogo histórico pro Corinthians, teoricamente pro rival do time que eu torço, mas aquele jogo, pô, foi ótimo pra mim estar ali, porque eu achei aquele um ambiente muito fora do comum, assim.
Eu senti
foi um
isso em Palmeiras louco. E Deportivo Cali, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Tava muito fora do padrão. Eu entrei no estádio e era uma energia diferente, era uma coisa... Eu tô arrepiado. Arrepia, foi uma coisa impressionante, cara. Por que isso? Eu entrei e falei, nossa, que é isso aqui? Uma coisa... Né? E, teoricamente, não tinha nada com a história. Mas, caramba, mas foi uma
tem
coisa
jogos que você vai crescendo no caminho do jogo. É um negócio estranhíssimo.
Nossa, na vida é assim,
esse Corinthians Vasco foi muito louco. Teve o lance do Cássio, teve o gol do Paulinho no fim, até essa cena do Tite e do Edu Gaspar no meio da torcida. Foi um jogo muito diferente.
Né? Não, e aí a gente... E agora nós vamos ter um jogo muito diferente. Sim. No sábado, esse Santos e Palmeiras, né? Nós estamos tendo aí, por exemplo, essa história que talvez o Felipe Melo entre para jogar, pela experiência, não sei o quê. O que vocês acham disso? Vale? Ele é mais experiente de todo mundo, ele ganhou mais títulos. Acho que até que somando todos ele ganhou mais. Não, tem o Luiz Adriano, né? Ganhou alguma coisa mais lá na...
Né? Mas o Felipe não tem tantos títulos assim, não. Acho que ele tem na Turquia, né? Tem no Palmeiras, foi campeão brasileiro.
É que ele é importante. Talvez
pela presença dele.
Mas e aí, vale o Felipe Melo entrar pelo nome, pelo tamanho dele ou não?
O título que o Felipe ganhou, que pouca gente lembra, porque ele era reserva brasileiro 2003 pelo Cruzeiro, aquele time do Luxemburgo, ele tava no elenco.
Ele jogava naquele time.
Ele era do elenco.
Flávio, eu com relação ao Felipe Melo, eu acho que é um pouco arriscado isso. Principalmente numa final, é um jogador importante, é um jogador que reúne o grupo, é um jogador, tecnicamente, eu acho que é um dos melhores caras do futebol brasileiro, um cara que o lançamento do Felipe Melo é um presente pro cara que recebe, ele mete a bola no pé, ele é um cara diferente, mas fisicamente eu não sei se ele tá 100%, não tá 100%, não. Se ele estaria 100%, se ele tivesse 100%, ele seria o titular. O Palmeiras... Tem alguns jogadores que estão indo bem na função ali, né? O Zé Rafael é um jogador importante ali pro Palmeiras. Eu nesse momento, eu não colocaria ele como titular, porque eu acho arriscado. Eu acho que talvez, num momento determinado do jogo, você poder usar o Felipe Melo, mas eu não sei. Ele não estando 100%, eu acho que pode ser arriscado por uma decisão. Mas o tamanho desse jogo que você estava falando aí... É um negócio assim, você já imaginou o Maracanã dividido 40-40? Porque ia estar dividido 40, não é igual São Paulo. Ia ficar metade Santos, metade Palmeiras, um Maracanã.
Você está falando público?
Tudo, se a gente não tiver... Eu sei o que você vai falar, mas a gente teria ali no Rio de Janeiro milhares de
pessoas. Eu prefiro ouvir o Abel gritando, o Cuca gritando.
Seria um negócio assim, histórico, seria histórico. Se o Corinha de São Paulo, Zé, é menos que Presidente Prudente daqui,
Mas a torcida lotou Fla-Flu aqui no Pacaembu também. Então, bom, você não era nem final.
Mas seria algo assim Flamengo histórico. Você ter o Maracanã abarrotado. Seria uma coisa linda, 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 linda.
Flamenguistas e torcedores do Bahia.
E vai ser curioso, né, Zé? Porque eu acho que é o primeiro jogo no Brasil com essa questão da pandemia, com a presença de público. Com a pandemia rolando desde que fecharam, é o primeiro jogo que vai ter.
Vocês gostaram disso, dessa liberação?
Eu acho que está sendo muito organizado, Flávio. Eu conheço pessoas que vão para lá. Eu conversei ontem com uma dessas convidadas. E o processo de cuidados está sendo enorme.
Não há venda de ingresso, né?
Não, foram convidados. Mas assim, o processo que eles têm que passar, primeiro, o cara que sai de São Paulo tem que passar para o aeroporto fazer o exame. Para você chegar lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, você tem que mostrar o exame com dias... Ninguém tem certeza de nada aqui com esse negócio de exame. Você pode fazer o exame e um dia depois, dois dias depois, você está contaminado. Mas a organização é indiscutível, que está sendo muito organizada essa questão. O que dá para fazer, eles estão fazendo.
Mas olha, tem muito convidado que está pulando fora. Os quatro campeões mundiais que eu conversei...
A Leila vai ficar no sofá.
Ela não vai,
não,
né?
Vai.
Ó, os quatro campeões mundiais...
O presidente
não vai. Os quatro campeões mundiais que eu perguntei não vão. O Marcos não vai, o Vampeta não vai, o Mena não vai. E o Emerson Leão não vai. Todos os campeões mundiais foram convidados. O quê? Positivo, ótimo.
Tem os
convidados,
do Santos não vão. Os senhores do Santos vão.
O Pepe.
Os caras vão.
O Pepe e Evair vão levar a taça pro gramado.
Eles vão todos.
Que legal.
Pepe
e
Evair.
Todos. O Pepe, ele teve dificuldade aí com a Covid, mas superou 85 anos. Pô, viveu coisas no Maracanã impressionantes. Sim. Acho muito legal.
E para um estádio igual o Maracanã, 7 mil e poucas pessoas, não vai ter ninguém.
Mas parece que eles vão colocar tudo do mesmo lado.
Mas não sei se vão grudar.
Não, acho que não. De qualquer maneira, bom...
Agora, eu queria falar da questão do Felipe Melo, que eu acho que é muito importante. Eu acho que quem escala ou não é o departamento físico, né? Ele tem condição de suportar o jogo, porque é outra pegada, né? Felipe Melo já jogou terça-feira, tal, tá inteirão, aguenta 90, tranquilo, tá zerado. Tem todas as condições de jogar. Aí eu acho que dá pra pensar em colocar no lugar do Zé Rafael, por exemplo. Se você imaginar um meio campo ali, lá contra o River, meio campo foi Danilo, Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Os três meninos pra fazer ali essa marcação. Teoricamente agora, continua o Gabriel Menino, Danilo e o Zé Rafael, né? Que ele tá à frente do Patrick de Paula. Pelo menos tem sido assim, porque a gente não sabe. De repente o Abel tá daqui a pouco apresenta alguma surpresa.
E que
né?
Tá bem, né, Zé?
Elenco e tal.
O Zé Rafael tava bem.
Se o Felipe Melo inteiraço, assim, recuperadíssimo e tal, eu pensaria na possibilidade dele no lugar do Zé Rafael, por exemplo. Eu não acho nenhum absurdo. Não acredito, né, que seja a opção do Abel. Acho que o Abel, pelo menos de início do jogo, vai manter o time que tem trabalhado ali, o time que ele tem pensado, o time que ele poupou 12 jogadores. Sim. Contra o Vasco da Gama. Não estava, o Felipe Melo estava até para ganhar ritmo, condicionamento, talvez para ser aproveitado nesta final. Mas eu acho que ele deu uma pista da escalação e aí tá sobrando um, né? E talvez tem gente que fala, é William ou Rony. Pelo que fez na Libertadores, teoricamente, Rony seria o parceiro do Luiz Adriano. Então, o William também esperaria. E aí, no time titular, não estaria o Felipe Melo, até porque ele jogou e tinha que jogar mesmo. Acho, né? Mas assim, se ele pensar em colocar, aí é o departamento físico. Dá pra jogar. Vai pro jogo.
Eu acho que o William não vai começar jogando, mas tinha no bar do seu Niso, lá na Penha, um tempo atrás, tinha o bolão do você escolher o cara que ia decidir o jogo.
Ele é sempre candidato.
Aí eu escolheria o William. Se eu pudesse. Ele não vai começar jogando e tal, mas eu acho que ele vai decidir o jogo. É o normal.
Eu acho que o Felipe vai ficar no banco, né? O Felipe Melo jogou, acho que foram 60 minutos, 60 e pouquinhos contra o Vasco. Ele vai ficar no banco, o time tá bem. O Danilo joga demais, o Danilo. Tá, o Danilo não tem como você mexer.
Danilo e Gabriel Menino, sem chance.
Não dá. Eu acho que ele vai de Danilo, Zé Rafael, o Menino, o Veiga, o Rony e o Luiz Adriano. Acho que vai ser esse time aí do meio pra frente. Acho que o Felipe vai começar
tá
no banco.
Né?
Tá bem.
E há uma dúvida no Santos com relação ao goleiro. Vocês também estão com essa dúvida?
Não, o Cuca deixou clara essa
então,
dúvida.
Então, mas vocês acham?
Eu acho que joga o John.
Eu acho que joga o John também.
Então, por que a dúvida?
O John ficou fora com o Covid, né? O João Paulo entrou. O John jogou um jogo só, né?
O João Paulo é ótimo, né? Também, mas me parece que claramente o João é o titular.
Só se a condição física do Santos também, né? Muito bem. E quando ele perdeu perdeu a posição. Ele, acho que foi Covid,
foi,
né?
Covid também.
Ele pegou Covid e entrou o John. E aí arrebentou. Isso. Aí depois o John pegou Covid e veio o João Paulo. E também entrou bem.
Dois entraram em altíssimo nível.
Então, mas eu acho assim, na escolha anterior, quando o Cuca deu preferência ao John, quando o João Paulo voltou, ele decidiu manter o John.
Ficou claro que...
Então eu acho que ele tem a opção é dele. Eu acho que a escolha dele é pelo John. O John é mais alto, me parece que é mais já ágil também. É,
sim.
Né? São dois ótimos goleiros, mas...
O João Paulo
assim,
acho que é um pouquinho mais velho John, que o John,
acho
né?
Que tem... Acho que é. O John jogou os últimos dois jogos, né? Contra o Goiás e contra o Atlético. Acho que ali já foi pra dar ritmo mesmo. Quando acho que ele põe o John nas duas últimas partidas, acho que ele pensou pra em dar pôr, ritmo.
Né? E o legal nessa final de sábado, parece que todas as baterias de exames para Covid tá zerado, nenhum dos dois times, pelo menos até hoje, não tá perdendo
Alisson,
ninguém.
O que eu acho que ainda não testou.
É, falta mais um teste, mas ele já voltou a treinar.
Aqui pelo que tá dando positivo.
Tá dando positivo, Alisson, é igual que deu com o Cuca ali, o problema
sério. Isso é chato,
sério,
cara,
lá.
Isso fica repetindo em alguns casos, na minha casa, por exemplo, minha esposa não, sabe, fica repetindo, mas não tem mais nada a ver. Não tem mais nada a ver, já tá resolvido, mas ele dá por alguma razão.
Você não transmite ele, mas ele ainda continua ali.
Fica alguma coisa. O Dybala teve 10 positivos. 10.
Tem gente que ficou 4, 5 meses.
O Cristiano.
Assim. Mas tirando essa questão do Alisson, por exemplo, o Palmeiras tem essa dúvida do Felipe Melo, mas que tá à disposição. E o Santos não tem o Santos, mas não tem há muito tempo. Fora isso, do time que vinha jogando
Alisson
aí,
tá
os dois times estão inteiros.
Ainda vocês acham que o Alisson ok?
Mas
se tiver, vai pro jogo?
Não tenho certeza.
Mas se tiver ok? Vocês acham que ele é
vice? No Campeonato Brasileiro é diferente.
Mas eu acho que ele entra.
No Campeonato Brasileiro ele estaria liberado. Na Comebol tem que apresentar um resultado
não, digamos
negativo.
Que ok, ele tá ok. É a mesma situação. Ele tá voltando de Covid, ele é o capitão do time. É líder do time, tá aí.
Se ele não jogar, joga o Sandri, né? Que tá muito bem. Né?
Mas vai pro
que você também. Faria?
Tem que ver a parte física dele, né? Tem que ver como ele tá.
Se ele estiver bem, joga, né?
Acho que sim.
É capitão.
Mas
do
ó,
time.
O Sandri
segura?
Sim. É muito bom jogador. Gosto muito. Eu acho Pituca e Sandri uma dupla de um nível técnico bem alto.
É que eu acho que aí, apesar do Sandri estar bem, acho que ele coloca o Alisson.
O Alisson é o líder do time, né?
Então, pela liderança,
é o cara que fala no vestiário.
Aí é só o palpite mesmo, porque não dá pra saber como
não,
que...
Assim, saindo, tomara que saia um resultado... Negativo ali, pra ele não ter problema nenhum e pra que ele possa ir pro jogo. Eu acho legal que, assim, do time que vem jogando, eu falei, tem as exceções, o Sanches que faz tempo que tá afastado, não tem condição, mas os times inteiros, né? Assim,
o Neymar jogo. Tá tweetando do assunto que a gente tava falando aqui.
O Neymar?
Ele tweetou há um minuto aqui.
E o Celso Ardengue, que é produtor da Gazeta, ele vai como convidado. E ele disse o seguinte, que o protocolo realmente está muito bem feito, mas ele diz o seguinte, o único porém, né, eles aceitam o exame a partir do dia 25. São 5 dias até, você teria 5 dias em possibilidade de contrair o vírus. Sim.
É, é. Mas é aquela coisa, se você faz do dia 28 também, você tem a possibilidade
Não, ele só colocou meio... a partir do dia 25 vale, dá um tempo maior, mas aí não tem muito jeito. Você pode estar indo, você está numa van indo pro jogo, você põe a mão ali e você vai, ali você pega, né? Então é complicado isso, né?
Sim. Você ia falar que o Neymar falou do Palmeiras de ser palmeirense, santista, e ele fez dois tweets. Um ele falou assim... vamos de sinceridade, galera do mimimi preocupado com meu vídeo enviado ao Santos falando que eu era palmeirense. Eu era, até eu ir pro Santos com 12 anos. Depois daí me apaixonei pelo Santos e virei muito fã do Robinho. Santos me deu oportunidade de estar onde estou, sempre serei grato. Vai pra cima dele, Santos, sou peixão, aí ele bota um palavrão até.
É o que nós deixamos claro aqui, é onde ele ganhou o pão, é onde ele cresceu na carreira.
Eu posso fazer uma pergunta pros amigos aqui?
Por favor.
Quem é o grande craque de cada time, assim? Do Santos, assim, já vou dar minha opinião, é o Marinho. No Palmeiras seria o Everton?
Goleiro. O Everton.
Talvez.
Seriam os dois grandes.
Eu gosto muito, eu acho que o Gabriel Menino muito bom também.
Também.
Gabriel, mas assim, também, como a gente falou do Daniel Alves, claro, outro nível de momento, né? O Gabriel é um garoto ainda. É um coadjuvante excelente, o Gabriel Menino.
Eu posso mudar a pergunta, dar uma acrescentada. Qual o jogador que desse o decisivo?
Marinho. Mas aí, você
quer Santos,
mas, é o Marinho. Mas Marinho, ir do Palmeiras.
Acho que o Luiz Adriano, talvez.
Do Palmeiras, o Luiz Adriano.
Porque o Everton, claro que ele pode decidir
tudo nos pênaltis. Ele pode decidir nos pênaltis,
jogo, tal. Mas aí o cara que vai meter o gol lá. Nós não falamos que o central, que o artilheiro que vale?
Olha,
e
eu acho
aí?
Que, por exemplo, Palmeiras
passaria sem o Everton pelo River Plate?
Palmeiras e River juntando os dois jogos, o Palmeiras ganhou lá, o River ganhou aqui. Eu acho que se fossem os goleiros invertidos, o River passava.
E, não, eu até concordo, mas falar, aí agora até alguém vai ter que fazer o gol.
Marinho dos Santos, eu vou falar uma coisa aqui. Olhando o que a gente viu na Libertadores e artilheiro. Olha que coisa doida. O Rony pode ser decisivo. Não, mas
sim,
mano,
ele tem
o Rony, o Rony é decisivo. O Rony na competição tá ótimo. O Rony é o cara que tá levando o Palmeiras aí com gols.
E no lado do Santos, Soteldo muito também.
Também. Soteldo joga, tem bons joga protagonistas, bola, os dois times. O Santos e o Palmeiras.
Eu acho que os diferenciais do Santos aí são o Marinho e o Soteldo. Eles são os caras diferentes.
Na minha
ali
cabeça,
é,
esse jogo...
O Pituca é um ótimo coadjuvante.
Esse daí você pega, esse, o goleiro, os dois são
os dois goleiros
brilhantes.
Eu não consigo imaginar esse jogo com poucos gols. Porque os dois têm um perfil de ataque. Vocês imaginam que eles podem atrapalhar essa euforia de todos nós e meter uma retranqueira e esperar o jogo ir para os pênaltis? Ou eles vão fazer o que a origem deles manda e atacar?
Eu acho que não por ordem dos técnicos. Talvez no emocional os jogadores podem estar um pouco mais travados. Isso pode acontecer.
As finais costumam ser feias, né?
Talvez, e acho que isso muitas vezes não é nem que o técnico fala, não, vamos segurar. Acho que muitas vezes uma final, pelo tamanho que é, pela pressão que é, o jogador talvez não se arrisque tanto. O jogador não tem a segurança para arriscar uma bola mais difícil. Talvez ele jogue mais para não errar.
Isso um 4-3 seria uma surpresa para você?
Seria fantástico. Sim.
Eu tô com esse palpite, 4-3. Para quem? Sei lá.
Eu acho que se sai um gol cedo, abre caminho para um jogo totalmente...
eles têm muito cara de 4-3, vocês não acham? Dois times que atacam para caramba, pô.
O que o Santos tem feito nessa Copa Libertadores, primeiro é anular o adversário. Os pontos fortes. É o trabalho do Cuca, que anulou o Grêmio, que anulou o Boca, que não deixa o cara jogar. E aí,
claro, o Grêmio, o Boca.
E aí tem o Soteldo e Marinho. E o Caio Jorge, meio Roberto Firmino, né? Que ali fazendo a coisa girar, ele sai lá da área e vem e facilita. Ele é facilitador da vida do Marinho, do Soteldo, dos outros. Ele tem demonstrado uma característica muito.
Praga de moleque,
muito
tem 19 anos, né? Tem 19, 20 anos, louco.
19. Ele foi campeão mundial sub-17 com a seleção a doia, indo no final de 2019.
Então, apesar do Santos ter essa coisa de primeiro, vamos anular, não vamos deixar o adversário jogar, mas ele tem muito potencial ofensivo por causa do Marinho, por causa do Soteldo. Do tal. E o Palmeiras, esse jogo vertical dele, né? De vai e volta, por isso é um jogo que pode ter, sim, muitos gols aí.
Eu tô apostando num jogo doido, assim, tipo 3x2.
Eu adoraria isso também.
Assim, é raro, porque final realmente.
Final é difícil, meio... mas
sempre lembra que às vezes é isso que foi. Às vezes na final os times mudam, né? Você espera uma coisa em cima do que vem acontecendo na competição, aí de repente no jogo final os dois entram com mais cuidados tal.
A gente já viu isso até em futebol na Europa, em decisões das travadas.
Sim, Tottenham e Liverpool foi um jogo
difícil.
Eu queria falar uma coisa que a gente fez en passant, estamos nesse final do programa. Árbitro argentino, vocês gostaram disso ou vocês achavam que deveria ser festa completa brasileira e árbitro brasileiro?
Eu colocaria brasileiro.
Eu acho que...
Não tem problema, mas eu colocaria um árbitro brasileiro.
Eu acho que talvez da cara de Libertadores mesmo, né? Jogo internacional, de uma final, né? Que é, assim, Libertadores, acho que nunca teve com certeza, nunca teve confronto, assim, teve um derby para decidir, né? Teve confronto de brasileiros, vez, né? Mas São Paulo e Inter, e Atlético Paranaense, mas derby é a primeira vez, né? Para decidir, tivemos derby argentino, tal, mas é muito interessante.
Assim, 191 países,
O jogador brasileiro reclama demais. Final. Eu acho que um árbitro argentino, ele pode contribuir para ajudar o jogo. Para ajudar o jogo e, quem sabe, inibir um pouco esse excesso de reclamação.
Não tem antecedentes, né?
Eu acho bom meter um cara de fora. O cara meio neutro, vai. Se o cara está menos envolvido emocionalmente, ele não está dentro do país, não sabe muito
não
bem o
clima, ambiente. Não ficou devendo um impedimento, um pênalti, alguma coisa que ele errou. Não tem
com um ou com outro. E eu acho que os árbitros brasileiros, muitas vezes, eles mudam o comportamento quando eles apitam aqui, ou em relação ao que eles apitam na Libertadores, nas eliminatórias.
Sem dúvida.
Aqui eles travam muito o jogo. O mesmo cara, o Sandro Meirahit, que foi o árbitro do Brasil nas últimas duas Copas, é um exemplo, assim. Aqui ele travava muitos jogos. Na Copa ele apitou solto, tranquilo. Então, daqui eu acho que hoje o melhor é o Klaus.
Aqui eles querem segurar o jogo, né? Ter o jogo na mão.
É, claro, então, pra poder não deixar andar.
Então, eu acho que vou trazer um cara de fora que não tá muito envolvido com isso aí, o cara vem, faz o dele.
E eu acho legal também que vai cumprir, vai fazer. Sendo assim também, você tem certeza que vai ser cumprida a regra da FIFA, não a da CBF.
É o Patrício que, que vai apitar.
Aqui dificilmente terá pênalti de Jabuticaba, eles não vão fazer a regra do Brasil, vão fazer a regra mundial.
Eu acho que Boca e River
torce pra isso.
Não, mas é só Godoy é nosso, é Jabuticaba.
O
Oscar Roberto de Godoy, que está nos ouvindo, aí, né? Ele fala que é Jabuticaba. Os caras criam uma regra nossa. Essa regra da queimada é regra nossa. Então, você trazendo o cara de fora,
o que River lá no Bernabéu, 2018, foi o uruguaio que apitou, o Andrés Cunha. Não foi um argentino, foi um uruguaio. E as finais brasileiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Inter e São Paulo, também não foi brasileiro, foi o Horácio Elizondo, argentino, que apitou em 2006 a final da Copa do Mundo. Ele apitou em 2005 São Paulo e Atlético e em 2006 Inter e São Paulo.
Isso é bom, ele segura bem, ele segura, que eu digo, segura o parte disciplinar, né? Parte disciplinar. Não vai ficar aceitando o cara se jogar toda hora, pelo menos em tese. Eu acho que é legal, acho que isso aí é.
E não tem assim os vícios, não tem rixa. Às vezes o cara é ser humano, às vezes, sei lá, o Rafael Klaus, que eu considero o melhor árbitro brasileiro hoje, tem uma rixa com o Marinho. Sim, teoricamente o árbitro não deve ter, mas o árbitro é humano. Às vezes o cara teve um outro jogo, ele tá irritado ainda, isso. Tá irritado com esse.
Tá devendo aquele, um pênalti, pô, errei aquele pênalti. O nosso querido Márcio Espímpolo, ele ficou bravíssimo. Ele queria o Daronco.
Ele falou assim: deu uma enxada no
Márcio. Ele falou assim pra mim: caramba, podia estar vendo aquele jogão, o Daronco, com aqueles músculos. Maracanã, seria tudo, perfeito. Tudo Maracanã, né? Você viu como ele ficou? Ele fala a escala do Daronco. Ele falou assim: árbitro do jogo, Anderson Daronco. Ele fala assim, pra quem vê no YouTube sabe, né? Ele dá um suspiro, assim, né? Com o fundo do peito e fala: não terá esse prazer.
Não estive nesse programa.
É uma verdade, Daronco tá ficando grande.
É gravado.
Daqui a pouco ele sai lá. É louco.
Tá aparecendo cada vez mais o Popeye.
Cara, ele tá
perninha fina e o. É o Popeye. Gente, vambora deixar de falar mal dos outros que não estão aqui.
Hoje tem Corinthians na PAN, hein? Se liga.
Você que tá nessa?
Vou tá nessa.
Boa, legal, legal.
620, toda a rede jovem
começa Corinthians,
YouTube. Começa às 6 no YouTube e às 7 da noite estaremos juntos no AM em toda a rede.
E, obviamente, acompanhando o Grêmio Flamengo, que vai decidir muito e vai impactar na vida de muita gente. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau.
Fernanda, você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.